Senhoras e senhores deputados, senhora vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vamos dar início à nossa reunião com um único ponto, que é a audição da Par Valorem, na pessoa do senhor presidente do Conselho de Administração, Dr. Francisco Nogueira Leite, bem como a doutora Maria Paula Poças Rodrigues, administradora da mesma instituição, que estão acompanhados também pelo doutor Diogo Duarte Campos, advogado desta empresa. Já é sabido qual é a grelha de tempos para esta audição. Há 5 minutos para uma primeira intervenção do grupo parlamentar requerente, no caso do Partido Socialista, 15 minutos para depois responderem a essas primeiras perguntas, depois há 5 minutos para cada grupo parlamentar restante para uma questão e 3 minutos para o Partido Socialista para uma segunda pergunta, e encerrando depois com respostas à intervenção de mais 15 minutos parte da Par Valorem. Senhora deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por agradecer a todos os membros do Conselho de Administração da Par Valorem por aqui estarem. E como o tempo é curto, eu vou passar diretamente a uma série de perguntas que eu gostaria de ver respondidas de forma mais clara possível e mais com menos rodeios possíveis, porque vão ser perguntas muito concisas. Já muito se tem dito e escrito e comentado sobre este caso, mas há, do nosso ponto de vista, uma questão essencial e que foi aquilo, aliás, que ficou comprovado pela decisão do Tribunal Administrativo, e portanto que é para nós o centro da questão, é muito simples. Ficou declarado que houve uma saída ilegal das obras de Miró para Londres, portanto a primeira pergunta de todas que eu gostaria de ver respondida com clareza é: quando é que as obras saíram do país? Quando é que as obras saíram do país e com que autorização é que elas saíram do país? Isto é muito claro e gostava que me respondessem tão claramente quanto esta pergunta. Porquê? Porque depois, ligado a isto, há uma série de outras questões. Há a questão de saber de quem é que tomou a decisão de alienar. Há a questão de saber de quem contratou a Christie's. Nós já tivemos aqui, já ouvimos este comentário do chave na mão. Eu confesso que não sei bem o que é que isso quer dizer em relação a obras. Tenho alguma dificuldade em perceber como é que um negócio de obras de arte num leilão, como uma das maiores leiloeiras do mundo, se faz chave na mão. Eu acho que há aqui um problema de léxico que eu não devo estar a entender. Portanto, quem é que contratou com a leiloeira? O que é que era esse chave na mão? Como é que se negociam obras chave na mão? Quais foram os procedimentos feitos? Porque tanto quanto ficou também provado em tribunal, a própria Par Valorem fez um pedido para expedição temporária das obras no dia 16 de janeiro. E obteve uma resposta da Direção-Geral do Património no dia 17 de janeiro. E essa resposta, segundo as declarações também em tribunal, foi que não sabiam onde é que estavam as obras já no dia 17 de janeiro. Portanto, volta à mesma questão. A resposta dada pela Direção-Geral do Património em tribunal é que vos fez chegar um parecer no dia 17, no dia seguinte ao vosso pedido, a dizer... que a pedir a indicação da localização das obras. Portanto, eu volto a fazer a minha pergunta. Se no dia 17 não se sabia onde é que estavam as obras, quando é que as obras de Miró foram para Londres? E a partir daqui, como é que foram lá chegar? Que transportador é que fez o transporte? É que nós sabemos que não é qualquer transportadora que transporta obras de arte. E de certeza que uma leiloeira como a Christie's não iria arriscar um espólio desta natureza e desta riqueza nas mãos de nenhum transportador principiante. Quem contratou a transportadora? Foram os senhores? Foi a Christie's? Isso fazia parte do contrato? E quando? Mais uma vez, quando é que elas foram? Isso para nós é essencial. Depois, queria também, apesar de tudo, relembrar que nestas questões das autorizações, eu não sei se os senhores têm consciência, tem-se falado muito da Lei de Bases do Património Cultural Português, e que obviamente é a primeira das leis pelas quais nos devemos reger, mas que há uma série de outras diretivas e que há convenções internacionais ao nível da Unesco, ao nível do Conselho da Europa, todas elas falam na obrigatoriedade, em todos os casos, de uma licença de exportação. Portanto, em relação a esta questão da licença da exportação, mais uma vez, quem é que a pediu? Quem é que a obteve? Quem é que com ela foi ao depósito da Caixa Geral de Depósitos a dizer: deem-nos as obras, vai esta transportadora levar, está aqui o camião que as vai levar, não é? Portanto, quem assinou o papel? Qual dos senhores assinou este papel? Não é? E é a mesma assinatura que do contrato? Foi os mesmos senhores que fizeram o contrato com a Christie? Quem elaborou o contrato com a Christie's? Se a chave na mão da Christie's, isto era a responsabilidade da Christie's ou era a responsabilidade da Parvalora? As licenças de exportação, absolutamente essenciais. Não é possível entrar na fronteira de um país como o Reino Unido sem demonstrar a licença de exportação. Que licença era essa? Se a Direção-Geral do Património não a trouxe, que licença era esta? Portanto, estas eram as principais questões que eu gostaria que os senhores respondessem muito claramente, para que não haja qualquer dúvida que, de facto, estas obras vos pertencem, são da vossa responsabilidade. Quero saber se de facto foram os senhores que fizeram o contrato com a Parvalorum e quando e como é que fizeram sair estas obras do país. Só para terminar, já agora, se me permitem, eu também gostaria de saber onde é que estão os documentos com os órgãos sociais da Parvalorum e já agora onde é que estão os estatutos da empresa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Doutora Francisco Nogueira Leite, tem a palavra para responder por 15 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, antes de mais gostaria de cumprimentar Vossas Excelências e agradecer o convite para ser ouvido nesta comissão e, nessa medida, ter a oportunidade de esclarecer qualquer eventual dúvida sobre a tramitação inerente a esta transação. Como compreenderão, tendo alguns dos senhores deputados requerido uma providência cautelar já indeferida, mas que deu lugar a uma outra, não sei se posso falar, que deu lugar a uma outra, questão sobre a qual me pronunciarei no final, a nossa única limitação ao esclarecimento pretendido resulta do que eventualmente diminuir a nossa capacidade de defesa em tribunal ou comprometa o inultrapassável dever de confidencialidade a que estamos obrigados contratualmente. Registando estes dois aspectos, passo a referir. Para se perceber convenientemente este processo, e provavelmente esclarecer cabalmente a senhora deputada, é necessário entender, em primeiro lugar, todo o modo de funcionamento das sociedades denominadas pares, isto é, da par valorem, da par o pes e da par participadas.
Senhora deputada,
só um bocadinho, Sr. Francisco. Eu penso que me desconto isto e que me dê um bónus depois. Sra. Eu gostava de esclarecer os senhores deputados, penso
posso,
que foi essa.
Posso só, sim. vamos só, oh, Sra. Deputada, vamos só primeiro. A Sra. Deputada pôs um conjunto de perguntas ao Presidente da Parvalorum. Deixe-me só pelo menos esclarecer qual é o ponto de vista da mesa, Sra. Deputada, só para pelo menos partirmos dessa base. Sra. Deputada, deixe-me só terminar. A Sra. Deputada fez a intervenção inicial, fez um conjunto de perguntas ao senhor, ao nosso convidado para a audição. Está a começar a sua intervenção, a Sra. Deputada não deixa sequer ele fazer a resposta. Só depois de fazer a resposta poderá haver uma interpelação. É que deixe-me só acrescentar-lhe uma questão, Sra. Deputada, o nosso convidado para a audição não é réu nesta comissão. Está apenas aqui para prestar os esclarecimentos e vai dar os esclarecimentos que entender. Se a Sra. Deputada tem uma segunda ronda depois para perguntar e fazer as interpelações à mesa que entender, eu peço-lhe só, para boa condução dos trabalhos, para que eles possam prosseguir, que deixe o Sr. Dr. Francisco Nogueira Leite apresentar a resposta que entender apresentar. Eu não tenho que tomar atitudes valorativas sobre a resposta. Tenho a conduzir os trabalhos, Sra. Deputada. Doutor, tenha a palavra. Continua, por favor.
Para se perceber convenientemente este processo, é necessário entender, em primeiro lugar, todo o modo de funcionamento das sociedades denominadas pares, isto é, a par valorem, a par upes e a par participadas. As referidas sociedades foram constituídas em 16 de setembro de 2010, tendo como acionista único o BPN, já detido pelo Estado, e desde sempre tiveram em vista a gestão dos denominados ativos tóxicos de diversa natureza, financeiros e exóticos do ex-BPN. Em concreto, no que a par valorem e a par upes respeita, que são as sociedades aqui em causa, a primeira tem como finalidade primordial a gestão de um conjunto de ativos pouco líquidos, tais como imóveis, participações sociais, moedas do Euro 2004 e também obras de arte. Desde a constituição destas sociedades, em 16 de setembro de 2010, como se disse, que a sua missão é muito clara: diminuir os encargos para os contribuintes com a decisão de nacionalização do BPN e a sua subsequente gestão pela Caixa Geral de Depósitos e, particularmente, amortizar ou liquidar encargos com aquela instituição em que aquela instituição incorreu na gestão do Banco Nacionalizado. Quanto a esta questão, há que ter em consideração que os ativos adquiridos pela Par Valorem e pela Par UPES foram comprados exclusivamente com recurso a crédito, sobretudo mediante um empréstimo obrigacionista e papel comercial, pelo que não corresponde à verdade a ideia generalizada de que o denominado buraco, entre aspas, decorrente da decisão da nacionalização do BPN já se encontra pago. Muito longe disso, o que foi feito, isso sim, foi a contração de um empréstimo para estas sociedades veículo poderem adquirir, maioritariamente pelo seu valor bruto, um conjunto de ativos tóxicos, exóticos ou extravagantes, permitindo-se assim separar a atividade financeira do banco da gestão e recuperação de crédito destes ativos. Este modelo não constitui uma originalidade e tem sido prosseguido noutros países europeus para fazer face à alienação e limpeza de balanços de instituições financeiras em dificuldade. Por outro lado, as obras de arte aqui, especificamente em causa, não constituíam ativos do BPN. Pelo contrário, aquelas eram, sobretudo, propriedade de um conjunto de sociedades offshore que, por sua vez, eram devedoras da Par Valorem e da Par UPES. Assim, se compreende que esta administração tenha diligenciado no sentido de ser paga pelo crédito que detinha sobre essas sociedades offshore, mediante a dação em cumprimento daquelas obras de arte, dado que aquelas eram também o único ativo das referidas offshore. Destas duas circunstâncias, a Par Valorem e a Par UPES se terem endividado para poderem comprar os ativos tóxicos do BPN e as obras de arte terem sido adquiridas maioritariamente mediante dação em cumprimento, decorre uma conclusão de extrema importância, Sra. Deputada. Não é tecnicamente correto dizer-se que a coleção Miró constitui uma herança do caso BPN ou que a sua não venda não tem qualquer impacto para o contribuinte, dado que a despesa já foi feita. Com efeito, a noção, se a Sra. Deputada ouvir até ao fim, eu estou convencido que vai encontrar a resposta para todas as suas questões. Se não encontrar, eu cá estou, com a vossa permissão, para responder. Com efeito, responderei a tudo. Com efeito, a noção de herança remete para um ato gratuito, sendo que a decisão de nacionalizar o BPN foi tudo menos uma decisão sem encargos. Por outro lado, como quer a Par Valora, quer a Par UPES, tiveram que se endividar para poder adquirir os ativos tóxicos do BPN, também não é verdade que a despesa em causa já tenha sido efetuada. Pelo contrário, aliás, muito pelo contrário. O que neste momento parece ser nosso são dívidas e não os ativos. O passivo acumulado nestas sociedades é de 5,4 mil milhões de euros, sendo que, de acordo com os contratos de financiamento a que as sociedades se encontram vinculadas, em 31 de dezembro de 2014, a Par UPES terá que efetuar um reembolso de capital e juros para fazer face ao serviço da dívida de 266.022 milhões de euros e a Par Valorem terá que efetuar um reembolso de 616.436 milhões de euros. Naturalmente, se em 31 de dezembro de 2014 a Par UPES e a Par Valorem não tiverem procedido à venda de ativos suficientes para obter aquele valor, o mesmo terá que ser pago pelos contribuintes que são, no fundo, os acionistas indiretos destas sociedades. Nesta medida, na ótica dos contribuintes, cuja minimização dos respectivos encargos corresponde ao grande desidrato quer da Par UPES, quer da Par Valorem, desde a sua constituição, não é desde hoje, o relevante quanto a esta matéria é o seguinte: no final de 2014, o valor que as sociedades não tiverem obtido em resultado da venda das obras de arte em questão será pago com o seu próprio dinheiro e terá reflexos no déficit. Só assim não será, na estrita medida, em que a Par Valorem e Par UPES se endividem em mais 50 ou 60 milhões de euros para, com recurso a mais crédito, honrarem os compromissos financeiros que já assumirem. Porém, E no que a esta matéria respeita, tal opção significa, em média, um encargo de cerca de 10 milhões de euros ao fim de 7 anos, prazo de maturidade do empréstimo em causa. E, claro, a necessidade nessa altura ter o valor dos quadros para se poder proceder ao necessário pagamento. Não se pode falar no prejuízo do BPN às segundas, quartas e sextas e vir depois dizer às terças, quintas e sábados que 35 milhões de euros, 40 milhões de euros ou 60 milhões de euros não têm relevância em verbas de tão considerável dimensão. É nestas circunstâncias que se deve entender a decisão da Par Valorem e da Par Upest de proceder à venda das obras de arte em questão. Aliás, quanto a esta matéria, faz-se notar dois pontos da maior importância. Em primeiro lugar, face ao objeto social e finalidade das sociedades aqui em causa, a pergunta nunca deverá ser porquê é que se procedeu à venda de determinado ativo. Mas perguntou e eu estou a responder. Não, Sr. Presidente, importa suspender o tempo? É que eu peço, preciso do tempo, não é?
Senhores deputados, Sr. Deputado Michel Zaire, Sr. Deputado... Eu peço desculpa.
Sr. Deputado, fez-me essa pergunta.
Senhores deputados, se não se importarem ouvirmos o interpelado para poder responder, no final terão com certeza de tirar as conclusões todas que quiserem. Agora, eu peço desculpa. Sou pena de os trabalhos não poderem decorrer com a normalidade que espero que seja possível decorrer. Sr. Deputado, se faz favor, continue.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, face ao objeto social e finalidade das sociedades aqui em causa, a pergunta nunca deverá ser porque é que procederam à venda de determinado ativo, mas sim porque é que não procederam à sua venda, dada a sua específica função, que é minimizar o impacto financeiro dos contribuintes pela decisão de nacionalização do BPN tomada em 2010. Que fique claro que não cumpre a estas sociedades tomarem decisões políticas, mas apenas de natureza profissional. E até hoje não houve, por via de tudo o que foi já afirmado, nenhuma orientação de não venda. Facto que é absolutamente normal e compreensível face ao cenário financeiro aqui descrito. Em segundo lugar, esta questão há muito que se encontra agendada na Par Valorem, a venda dos quadros. Com efeito, já em 3 de março de 2011, a anterior administração da Par Valorem pedia à Caixa Geral de Depósitos autorização, na sua qualidade de credora, para aceitar um conjunto de dações em pagamento e passo a citar, promover a venda dos quadros adquiridos de acordo com as regras de mercado e aplicar o produto dessa venda na amortização antecipada da sua dívida perante a Caixa Geral de Depósitos S.A. Essa autorização da administração da Caixa Geral de Depósitos veio a ser formalmente concedida por carta de 13 de abril de 2011, onde a Caixa Geral de Depósitos expressamente refere, e te passo novamente a citar, devendo aquela sociedade promover então a venda dos quadros adquiridos e aplicar o produto dessa venda na amortização antecipada da dívida perante a Caixa. Ou seja, nunca houve qualquer dúvida sobre o destino da chamada coleção Miró, bem como da própria natureza e finalidade dos ativos destas sociedades. Ainda nesse sentido, e anterior à administração da Par Valorem, a anterior administração da Par Valorem, obteve, em 17 e 21 de junho de 2011, propostas das leiloeiras Christie's e Sotheby's para a venda da coleção em causa. Ou seja, tudo o que nós fizemos, esta administração, quanto a este aspecto concreto, foi continuar as diligências que vinham da anterior administração, tendo tido, porém, o cuidado em setar um procedimento muito aberto, transparente, concorrencial, para escolher uma leiloeira, o que lhe permitiu celebrar um contrato muito mais vantajoso do que o anteriormente gizado e, sobretudo, regularizar previamente a propriedade das obras de arte. Isto é, das 85 obras de arte, só 17 estavam legalizadas, ainda que estranhamente o processo de venda incidisse sobre a totalidade das obras de arte. De tudo quanto se disser, decorre que, do ponto de vista da gestão, a venda das obras é uma decisão óbvia. Assim, é em qualquer atividade empresarial, sobretudo quando o eventual não cumprimento de um contrato se repercute diretamente sobre os contribuintes, que naturalmente não estarão disponíveis para, à sua custa, suportarem os brutais custos financeiros decorrentes da decisão de nacionalização do BPN, que, face ao tempo decorrido, não faz sentido já questionar, mas antes, infelizmente, resolver. Como é evidente, do ponto de vista da gestão das sociedades, com um passivo da ordem dos 5,4 mil milhões de euros e subsequente com um tão esforçado serviço da dívida, não podem deixar de vender naturalmente os seus ativos para fazer face às suas dívidas. Sublinho-se, aliás, que a Par Valorem e a Par Upest são sociedades de direito privado cuja gestão se move estritamente por critérios técnicos de racionalidade económica e não por critérios políticos. E quanto aos critérios técnicos e à racionalidade económica, não podemos deixar de sublinhar que esta administração, num momento particularmente difícil, conseguiu recuperar no último ano de 2013 mais de 300 milhões de euros de crédito, o que compara muito bem com os 255 milhões de euros em 2012 e, sobretudo, com os 53 milhões de euros em 2011, recuperados em mandatos anteriores. Sabemos que todos os que exercem funções desta natureza fazem o melhor que podem e sabem, dentro das condições, das circunstâncias e da confiança e da energia que dispõem. Ora, atendendo a este quadro de estrangulamento financeiro e à necessidade de impedir que os contribuintes fossem chamados a um novo esforço financeiro, vejamos o que foi feito especificamente neste processo das obras. Embora as sociedades não estivessem legalmente obrigadas, foi, como já se referiu, lançado um procedimento aberto, transparente e concorrencial para a escolha da leiloeira, tendo sido convidadas as quatro maiores e mais conceituadas leiloeiras mundiais. Ninguém compreenderia que uma operação desta natureza fosse realizada de forma arbitrária, descoordenada e destituída do profissionalismo adequado aos resultados pretendidos. Assim, foram recusadas muitas abordagens privadas de nacionais e estrangeiros que, provenientes dos ramos de atividade mais exógenos, nunca se apresentaram como os verdadeiros destinatários da aquisição das obras de arte, nem fizeram provas de fundos. Todas as leiloeiras convidadas responderam ao caderno de encargos, entregando uma proposta técnica e financeira. Do ponto de vista técnico, três das quatro leiloeiras consideraram que o melhor procedimento para a venda das 85 obras de arte consistiria na realização de um único leilão, fundamentado tecnicamente a sua opção. Saliente-se ainda que a quarta leiloeira não teve posição contrária, mas apenas não respondeu a esse ponto. Por este motivo, não podemos deixar de estranhar a audácia e a ignorância com que muitos com responsabilidades informaram erradamente a opinião pública. Do ponto de vista financeiro, embora o dever de confidencialidade nos obrigue a não revelar pormenores, posso confirmar que foi possível não só assegurar que todo este procedimento não tivesse qualquer encargo para os contribuintes, como fosse bastante favorável em relação aos valores estimados. Por último, do ponto de vista contratual, a estrutura sempre foi a de um contrato turnkey, ou chave na mão, como a senhora deputada não gostou de ouvir. Quer isto dizer que as vendedoras não têm qualquer outro encargo ou responsabilidade que o processo... Não sei se posso continuar. Quer isto dizer que as vendedoras não têm qualquer outro encargo ou responsabilidade que o processo de leilão... É que eu estou a responder diretamente a uma questão que a senhora deputada considerou e eu parece-me que não está com atenção. Posso? Então, muito obrigado. Muito bem. Quer isto dizer, se estiver com atenção, encontrar aqui as respostas. Assim? Acho que é mais a mão na chave. Mas pronto. Por último, do ponto de vista contratual... Posso? Muito obrigado. Por último... Não percebi. Sim, então vou retomar. Por último, do ponto de vista contratual, a estrutura sempre foi de um contrato turnkey, ou chave na mão, que tem um inglesismo. Que quer isto dizer que as vendedoras não têm qualquer outro encargo ou responsabilidade que o processo de leilão, que não seja o de entregar os quadros e colaborar no que lhes seja requerido. Bem se compreende que a modalidade tenha sido esta e não outra. As sociedades vendedoras não são especialistas em arte e, tendo convidado as mais reputadas leiloeiras mundiais, naturalmente pretendiam que estas assumissem a responsabilidade por toda a logística inerente à realização do leilão, acrescentando a potencial mais-valia da sua experiência. O procedimento decorreu com toda a normalidade, sem qualquer reclamação ou impugnação por parte dos concorrentes preteridos, sendo que a oferta final da Christie's veio a ser escolhida por 0,14%, o que demonstra bem quer a concorrência que se conseguiu instalar, quer a transparência do procedimento. Aliás, quanto a este ponto, sublinhe-se que as sociedades tiveram o cuidado de nomear um júri independente, presidido pelo diretor de compliance das sociedades, permanentemente assessorado do ponto de vista técnico e jurídico e sem a presença de qualquer membro do Conselho de Administração, o qual se limitou a aceitar a proposta que lhe foi entregue. A isenção do Conselho de Administração não constitui, obviamente, o declinar das suas responsabilidades sociais, mas é relevante sublinhar. Todo este procedimento terminou com toda a naturalidade e com a adjudicação do respectivo contrato em novembro de 2013 e a assinatura do mesmo contrato em 5 de dezembro do mesmo ano. Porém, apesar de ser conhecida a decisão de adjudicação desde dezembro de 2013 e a decisão de venda já desde 2011, pelo menos, a verdade é que só na véspera da realização do leilão é que um grupo de deputados requereu à Procuradoria-Geral da República que esta requeresse uma providência cautelar com vista a impedir a realização do leilão em causa, sujeitando os portugueses potencialmente ao pagamento de uma multa contratual de cerca de 5 milhões de euros à leiloeira em causa. Em todo o caso...
Doutor, peço que vá terminando.
Em todo o caso, e não obstante o risco... Não sei se posso falar.
Em todo o caso, e não obstante
o risco do pagamento de indemnização indicada, não se poderá deixar de salientar como altamente meritória a iniciativa desses senhores deputados, porquanto elevou e muita fasquia do Ministério Público. Com efeito, não se poderá deixar de elogiar o facto do Ministério Público ter de um dia para o outro requerido duas vezes providências cautelares, esperando-se naturalmente que igual a diligência, empenho e determinação venha a ser seguida. Eu não sei se posso falar. Esperando-se naturalmente que igual diligência, empenho e determinação venha a ser seguida nas múltiplas queixas que a Parva Lorem apresentou por indícios de burla na gestão do BPN. A este propósito, sublinho-se que, segundo a senhora Procuradora-Geral da República, encontram-se em curso 35 processos. Nenhuma administração como esta, e reconhecendo sem esforço o trabalho da administração anterior, tirou tanto sono aos grandes devedores destas sociedades e bem sabemos como a nossa cooperação tem sido total e direta com a PGR, o DCIAP e as restantes autoridades, que também elas fazem o melhor que podem com os seus reduzidos meios humanos, técnicos e materiais. Porém, nesta oportunidade, e na Casa da Democracia e com todo o simbolismo que ela representa, ninguém poderá levar a mal que, como cidadãos, exijamos resultados depois de tantos anos de investigação. Talvez esteja na altura de trocar o acessório pelo essencial. Porém, voltando a este episódio dos quadros Miró, o preço a pagar foi terrivelmente elevado, porque apesar do Tribunal ter negado a providência cautelar requerida, a verdade é que o frenesi mediático criado por aquela iniciativa de um grupo de deputados foi de modo a levar, a bem ou a mal, não é este o lugar certo para a avaliação, a leiloeira escolhida a resolver retirar os bens do leilão. Com efeito, face ao ambiente político criado, o sucesso jurídico obtido, decorrente do não decretamento da providência cautelar, não foi suficiente no entender da leiloeira para que esta pudesse realizar o leilão. E note-se, tal decisão decorre apenas do ambiente criado, porque do ponto de vista jurídico nada impedia a realização do leilão. A providência foi rejeitada, os bens em causa não são suscetíveis de classificação, e qualquer eventual irregularidade administrativa tinha sido sanada. Que a providência cautelar requerida pelo Ministério Público foi indeferida é um facto público e notório. Temos aí a decisão. Porque amplamente difundido pela comunicação social, de onde, a este propósito... Sr. Presidente, não sei se posso terminar. A este propósito, mas com as vossas interrupções tenho muita dificuldade. A este propósito, cumpre apenas salientar que a decisão do Tribunal foi muito clara, no sentido de que esta é uma venda efetuada por uma entidade regida pelo direito privado, no âmbito dos seus poderes próprios de gestão, nada tendo que ver com o Ministério das Finanças ou com a Secretaria de Estado da Cultura, razão pela qual aquelas entidades foram logo absolvidas no pedido. Isto é, foi logo o processo encerrado por o Tribunal ter considerado que o pedido efetuado era manifestamente impossível de sequer em abstrato ser decretado. Em todo o caso, é público que, não obstante aquela decisão, o Ministério Público terá requerido uma segunda providência cautelar. Ainda não houve qualquer decisão neste processo, no sentido de também a julgar impossível. Aliás, tecnicamente, neste momento não existe qualquer segunda providência cautelar, dado que o Tribunal já declarou nula a citação efetuada devido à falha processual do Ministério Público, o qual não juntou os documentos necessários ao seu requerimento. Sem prejuízo, se tal segunda providência não vier a ser rejeitada liminarmente pelo Tribunal, como se espera, a par valorem e a par o PES, estão absolutamente tranquilas, porquanto demonstrarão com toda a facilidade a improcedência do requerido. No que toca à classificação das obras, faz-se notar que a lei é claríssima, pois decorre diretamente da linha B do número 1 do artigo 68 da Lei de Bases do Património Cultural, que, salvo acordo do proprietário, é vedada a classificação como de interesse nacional ou de interesse público do bem nos 10 anos seguintes à importação ou à definitiva, ou à admissão, perdão. Pelo que, face à oposição expressa das sociedades, os bens em causa não são sequer suscetíveis de classificação, salientando-se que os mesmos foram definitivamente importados há menos de 10 anos. Aliás, mesmo que assim não fosse, a decisão de classificação é sempre uma decisão discricionária do Governo, pelo que insuscetível de ser ordenada por um tribunal sob pena de violação clara, direta e flagrante do princípio da separação de poderes. Por último, não obstante a par valorem e a par o PES serem totalmente alheias a todos os procedimentos administrativos necessários à execução do leilão, eu aqui pedi a atenção da senhora deputada, é que depois diz que eu não respondi às perguntas, mas eu estou a responder às perguntas. Por último, não obstante a par valorem e a par o PES serem totalmente alheias a todos os procedimentos administrativos necessários à execução do leilão, cumpre referir que logo, que alertadas para a existência de uma eventual irregularidade administrativa, no procedimento de expedição, diligentemente agiram em defesa da legalidade, tendo conseguido sanar todo o procedimento. Note-se que esta não é só opinião, é a opinião da senhora professora doutora Fernanda Paula Oliveira, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em parecer pedido para o efeito. A existência de uma autorização expressa confirma que os bens cuja expedição é objeto de comunicação prévia não cumprem os pressupostos para serem considerados património cultural português, o que torna irrelevante a ilicitude que pudesse existir por os mesmos terem sido expedidos antes de uma autorização, surgisse ela no decurso do tempo ou de uma decisão expressa. Em todo o caso, não podia deixar de dizer aqui no Parlamento, não queria deixar de dizer aqui em primeira mão neste Parlamento, que também esta dificuldade já se encontra ultrapassada e encerrada, na medida em que, por ação da administração destas sociedades, foi já possível chegar a acordo com as estruturas internacionais da leiloeira Christie's para a realização de um novo leilão, logo que as condições comerciais o permitam. Mais se informa este Parlamento que as obras, ainda que não houvesse essa necessidade formal, regressarão a Portugal até final do mês de fevereiro, este mês, e que, a exemplo de todo o processo anterior, sem qualquer custo para os portugueses e, por maioria de razão, para os contribuintes, como, aliás, sempre foi dito pela administração destas sociedades. Concluo, agradecendo a paciência dos que quiseram ouvir, com um apelo à moderação e, particularmente, que determinado estilo político não prejudique, outra vez, a imagem externa de Portugal, a economia, a atividade das empresas, porque vivemos numa época muito difícil e mais vocacionada. Para resolvermos problemas do que para multiplicar conflitos. Foi obedecendo a este princípio que optamos por aceitar com muito gosto o vosso honroso convite. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Estou totalmente disponível e agradeço a sua paciência.
Muito obrigado, Doutora. Foi tolerante com a intervenção mais tempo do que ele quer para verificar se haveria respostas mais objetivas. Verifico que não conseguiu respostas mais objetivas, mas, Sra. Deputada Inês Medeiros, ainda mantém a interpelação à mesa agora? Então tenho a palavra para fazer a interpelação à mesa, Sr. Deputada. É uma interpelação à mesa, Sr. Deputada.
É uma interpelação que se minha e do coordenador da Comissão, Sr. Presidente. Se permite, porque na qualidade de coordenador de comissão, o Sr. Deputado Acácio Pinto também quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condução de trabalhos e eu depois queria também acrescentar só uma última coisa.
Sr. Deputado, tenho a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Há uma interpelação nos verdadeiros termos da interpelação e é também um protesto. Acabámos de assistir aqui, tenho que lhe dizer isto, é um dos maiores desrespeitos da Assembleia da República. Um verdadeiro embuste. Aquilo que acabámos aqui de assistir por parte do Sr. Presidente da Parvaloren. Não respondeu quando saíram os quadros de Portugal. O quando é, em que dia, em que mês e em que ano? Foi essa a pergunta que lhe foi efetuada pela deputada, uma das várias, pela deputada Inês de Medeiros. A Parva Laurent tinha à sua guarda quadros, quadros valiosos. E quem é que autorizou a que esses quadros saíssem do cofre, fossem para a transportadora e da transportadora fossem para o estrangeiro? Quem? Foi-lhe perguntado também, nada disse sobre isso. Portanto, aquilo que nós queremos aqui dizer, através do Sr. Presidente, é este protesto profundo. Não há confidencialidade em contratos públicos, Sr. Presidente da Parva Laurent. E dizer-lhe mais, o senhor está vinculado só a uma única obrigação, é a obrigação da transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A interpelação é à mesa, na pessoa do Presidente da mesa, portanto não se dirija mais ninguém a não ser à mesa, Sr. Deputado, está bem? Sra. Deputada, para concluir o resto do tempo.
Sr. Presidente, a primeira coisa é uma verdadeira interpelação à mesa. Eu não entendo, já que o Presidente da Administração da Parva Laurent queria fazer uma comunicação, tinha todas as hipóteses de o fazer antes das perguntas. Pedi ao Sr. Presidente, muitas vezes as pessoas que são convidadas a cá estar pedem, fazem uma declaração inicial e depois sujeitam-se às perguntas. A questão que eu ponho agora ao Sr. Presidente é... O Sr. Presidente da Administração mostrou-se disponível para responder às minhas perguntas, que obviamente não respondeu porque trazia a resposta escrita. Portanto, eu quero saber se o Sr. Presidente vai agora dar tempo para responder, por fim, às perguntas que eu coloquei. Ponto 1. Segundo ponto, já que a declaração está escrita, gostava de pedir se era possível nós obtermos este documento, porque algumas afirmações são absolutamente extraordinárias e contraditórias e, portanto, justamente por causa do rigor, se podíamos ter. Por fim...
Deputada, faz... Não, por fim, terminar, mas já ultrapassou.
É só para distribuir. É só para distribuir. Porque está aqui a sentença do Tribunal Administrativo.
Muito
e
obrigado.
Para que não haja...
Então, faça favor de chegar
à mesa. Infiro o decretamento provisório da providência
muito
pedida.
Obrigado.
E, portanto, já
deputado,
que o senhor advogado da Parva Laurent não o conhece, se pudesse
muito...
ler a sentença,
deputada,
ficava...
Muito
o provisório,
muito
a
obrigado.
Providência continua.
Muito obrigado. Muito obrigado. Farei, enviarei para a distribuição. Senhora deputada Inês de Medeiros, senhora, não há, senhora deputada Inês de Medeiros, senhora deputada Cássio Pinto, sabem, eu, como sabem, a grelha de tempo estava previamente fixada, foi de acordo com todos os grupos parlamentares nesta comissão, foi feita... Senhora deputada, não está prevista nenhuma declaração inicial. Se a senhora deputada não acompanhou a comissão que ela decidiu fazer... O respectivo grelha, 5 minutos para a pergunta inicial para o grupo parlamentar interpelante, 15 minutos para responder. Eu tolerei até aos 24 minutos para o Sr. Presidente da Parva Laurent concluir a sua resposta. Se não respondeu, a Sra. Deputada fará a leitura que entender. À mesa não compete obrigar ninguém a responder, muito menos quem é convidado a... Não compete, Sra. Deputada. Senhora Deputada Elsa Cordeiro, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Francisco Nogueira Leite e a restante comitiva, e desde já agradecer esta primeira intervenção que para nós foi bastante elucidativa. É pena que nem todos os grupos parlamentares estejam com atenção para ouvi-la. Inicio a minha intervenção por referir que é surpreendente, surpreende o Partido Social Democrata o discurso de alguns deputados da oposição. Pelo seguinte, só agora é que acordaram para esta questão. Foi preciso as obras estarem em Londres para serem leiloadas, para se preocuparem verdadeiramente com a sua existência e com a sua não alienação. Será que querem salvaguardar a presença dos quadros em Portugal ou querem denegrir a imagem do país numa estratégia quanto pior, melhor? Senhor Presidente, eu ouvi com atenção as intervenções anteriores, gostaria que também houvesse silêncio. Há muito que a sua existência é pública e, ao contrário do que referem, a decisão sobre o seu futuro teve origem não com a privatização do BPN, mas sim a quando da sua nacionalização em novembro de 2008. Senhoras e senhores deputados, nefasto para o país não é a venda das obras de Miró. Nefasto para o país é a dimensão da nossa vida, dívida. Por isso, Dr. Francisco Nogueira Leite, gostaria que nos esclarecesse, do seu ponto de vista, a decisão da venda das 85 obras do Miró foi ou não foi uma decisão bem ponderada pelo Conselho de Administração da Parva Laurent. Muito se tem falado sobre o valor das obras em causa, que, em nossa opinião, só será possível apurar no momento da alienação das mesmas. Como os meios, a forma, tudo é criticável sobre o processo de venda, também já todos percebemos que nem tudo correu bem, mas, em nossa opinião, importa clarificar o facto se foi ou não solicitado pareceres de especialistas em obras de arte. Outro ponto para nós é importante esclarecer é qual a data em que se dá início ao processo de venda das obras de arte. Porque há vários responsáveis políticos que negam ter tido conhecimento da existência destes ativos designados exóticos no ativo do BPN, mas temos vários dados que comprovam que há muito era público a existência dos mesmos no ativo do BPN. E passo a citar alguns exemplos, como as conclusões do relatório final da Comissão de Inquérito ao processo de nacionalização, gestão e alienação do BPN, consta o seguinte, e passo a citar: tendo sido efetuado em 2008 um levantamento da localização das obras de arte registadas pelo banco na rúbrica Outros Ativos Tangíveis Património Artístico. Outros exemplos, como o que o ex-ministro do Estado e das Finanças Teixeira dos Santos, nessa mesma comissão de inquérito, respondendo ao deputado João Semedo, disse o seguinte, e passo a citar: a dos quadros do Miró ficaram no âmbito e na esfera de decisão da Caixa Geral de Depósitos e da sua administração. Estes são exemplos que demonstram que nunca existiu nenhuma intenção de esconder a existência destas obras de arte nos ativos do banco e que estiveram sempre à guarda da Caixa Geral de Depósitos desde a respectiva nacionalização. Já agora agradeço que nos esclareça quando foi realizada a inventariação destas obras na Par Valorem e na Par UPS. E mais uma vez, e volto a repetir, quando se iniciou o processo de venda destas obras? Quanto à necessidade da venda das obras, devemos ter vários fatores em conta. A situação económica do país, a minimização do impacto da privatização do BPN nas contas públicas e a necessidade de não penalizarmos mais os contribuintes portugueses. Por isso, a decisão dificilmente deveria ser outra que não a venda. E passo a esclarecer, será que os senhores deputados que tudo têm feito para cancelar a venda destas obras já pararam para pensar o que os portugueses pensam sobre este assunto? E se estes estão dispostos a fazer mais um sacrifício por mais um desvario deste imbróglio financeiro que a nacionalização do BPN originou? Será que os portugueses estão dispostos a suportar mais este encargo? Sim, porque se a Par Valorem não vender estas obras, quem vai ter que pagar mais este encargo vão ser os contribuintes portugueses e ninguém que está nesta sala quer aumentar mais impostos e penalizar mais as famílias portuguesas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS. Sra. Deputada Michelle Zoifert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Par Valorem, Dr. Francisco Nogueira Leite, queria também, em nome do CDS, cumprimentá-lo aqui hoje e as pessoas que o acompanham e desejar-lhe o maior sucesso possível na liquidação desses ativos que o contribuinte português herdou na nacionalização do BPN. Aliás, o senhor já disse, herdar não é exatamente a palavra correta para falar disso e tem razão. E é por isso que eu volto a repetir uma questão que já respondeu, mas eu acho que é importante refazer, que é, os portugueses, quando é que os portugueses compraram ou pagaram os quadros do Miró que agora a Par Valorem está a vender? Ou, ao contrário, se o Governo, o Parlamento ou a administração da Par Valorem decidisse não vender estes quadros, quais é que seriam as consequências para os contribuintes portugueses? É que, vamos lá ver, sob a decisão de vender, a tomar uma decisão de vender estes quadros, não há dúvida nenhuma de uma coisa. É a opção que é unânime entre todos os responsáveis do BPN desde 2008. Aliás, o mais recente responsável do BPN que não tomou esta decisão foi o excelente gestor Dr. Oliveira Costa. Porque desde o Dr. Oliveira Costa, desde o Dr. Miguel Cadilho, passando pelas administradoras da Caixa Geral de Depósitos que o Partido Socialista nomeou, passando pela Constituição da Par Valorem, ainda nomeada pelo Partido Socialista, e depois a atual administração, todas as administrações quiseram vender os quadros de Miró. Em 2008, tem aqui a notícia de 2008, Miguel Cadilho anuncia exatamente essa venda. Não houve nenhum levantamento popular. Curiosamente, referem-se aqui as notícias, veio a Christie's avaliar os quadros e tentar tratar da venda nessa altura, mas depois, naturalmente, a questão não se concretizou, o banco foi nacionalizado. Já depois da nacionalização e debaixo da tutela do Partido Socialista, O processo continua e o Parlamento toma pela primeira vez formalmente conhecimento da existência dos quadros e do processo de venda na primeira Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN, em fevereiro de 2009. Tenho aqui a ata, a audição ao Dr. Francisco Bandeira, que disse assim aqui em resposta ao deputado Pedro Mota Soares. A intervenção da Caixa Geral de Depósitos neste processo, antes da nacionalização, foi na pool de bancos no sentido de resolver um problema de liquidez do BPN, e continua a dizer. E como se recordará, a Caixa Geral de Depósitos fez um financiamento de 235 milhões de euros, se a memória não me atrai soa, garantidos pelas célebres, ele diz mesmo célebres, obras de Miró e mais um ou outro bem. Fim de citação. Isto foi a 3 de fevereiro de 2009. E o que eu lhe queria perguntar, eu sei que o senhor não é bancário, mas queria lhe perguntar na mesma o seguinte. Tendo a Caixa Geral de Depósitos, nas palavras do Dr. Francisco Bandeira, emprestado 235 milhões de euros ao BPN, usando os quadros como colateral, qual seria uma decisão nesta altura do Estado não permitir a venda destes quadros? E andando para trás, ainda que a lei não permitisse isso na altura, mas imaginemos que no tempo do Dr. Oliveira Costa, que queria, quando o Dr. Miguel Cadilho, que disse que precisava de liquidez e que ia tratar de vender os quadros, na altura, se o Estado tivesse anunciado que não permitia a venda, qual é o impacto que isto teria numa instituição na altura tão frágil como a BPN? Porque parece que, para o Partido Socialista, a existência dos quadros e o seu problema só existe quando o PS está na oposição. Quando está no governo, está muito calminho sobre esta matéria. E por isso eu gostava de perceber se isto até a nível da estrutura de um banco tão frágil como o BPN na altura, teria ou não um significativo impacto nas pessoas raciocinarem que não teria acesso àquela liquidez que dizia precisar. E vou ainda citar mais uma vez outro administrador do BPN, já na 2ª Comissão de Inquérito, 17 de julho de 2012, o Dr. Mário Fragoso diz assim. Em 2011, se não estou enganado, a partir de abril, maio de 2011, houve algumas conversas entre o administrador, Dr. Lourenço Soares, e a Christie's, por um lado, e a Sotheby's, pelo outro. Quer uma, quer outra, enviaram um trabalho magnífico em termos estéticos e de marketing, claro. A valorização mínima seria de 27 ou 28 milhões, se não me engano, a máxima andaria na casa dos 40 milhões. Isto no tempo, portanto, do governo do Partido Socialista. Eu nem sei se há relato deste entendimento entre a administração que o PS nomeou e as leiloeiras, mas aqui demonstra-se que não só a venda era unânime, como também no processo de recorrer a este tipo de leiloeiras. Eu devo-lhe dizer, aliás, doutor, a mim preocupava-me se o banco, ou a Parvalor, neste caso, decidisse vender diretamente as obras. Porque o que nós sabemos é que toda a gente que quer valorizar obras destas no mercado internacional recorre exatamente a estes mecanismos. Ele, aliás, até explica o mecanismo turnkey, que a senhora deputada Inês Medeiros não conhece, mas podia perguntar aos administradores que o BPN nomeou, do que o PS nomeou, que diz assim, as leiloeiras não cobravam nada, davam tudo, faziam tudo, estou a citar, tudo, seguros, transportes, promoção, tudo. Chave na mão. E sobre estes valores, eu queria também... Portanto, a única coisa aqui que muda em relação à situação atual é que no tempo do Partido Socialista os valores seriam porventura menores. A Sotheby's anda ali entre os 27 e os 40 milhões de euros. Mas sobre os valores, eu também queria perguntar uma coisa. Tem-se dito aqui muito que os valores são insignificantes face à dívida do BPN. Isso provavelmente até é verdade, cada um compara o que quiser. Se eu quiser comparar com os sacrifícios portugueses, parece-me muito. 0,5% sobre taxa de IRS, por exemplo. Mas se 30, 40 ou 60, 80 milhões, não sabemos quanto é que os quadros iriam obter no leilão internacional, é pouco. Eu gostava de lhe perguntar, a sua gestão faz-se a partir de que valores? A partir de que valores é que o senhor se preocupa na Parvalor em rentabilizar os ativos do BPN que nós tivemos que ficar para pagar a dívida. 100 milhões já é razoável para o senhor se movimentar. Estou mesmo a terminar. Gostava de perceber isso. Recordo que na altura depois não se realizou a venda porque havia questões sobre a titularidade se estariam nas offshore, se estariam cá, se tinha que pagar imposto de selo ou não. Quem tivesse acompanhado a 2ª Comissão de Inquérito sabe que metade da Comissão de Inquérito é sobre Mirós e as medalhas do Euro 2004 e porque é que eles não estão cá. Eu queria lhe perguntar muito claramente. Tendo em conta a missão da Parvalor e da Parups, criadas pelo Partido Socialista, que sentido fazia as empresas gastarem tanto tempo em tentar trazer os quadros para a titularidade da Parvalor e Parups se não fosse para as vender? É uma questão da sua experiência que eu gostava de dizer. E vou pedir para distribuir, Sr. Presidente, um documento que é o relatório de contas do BPN de 2010, em que se lê na página 178... 2010. Em 31 de dezembro de 2010, esta rúbrica inclui também obras de arte do pintor Juan Miró, recebidas em dação por recuperação de crédito. A rúbrica é... ativos não decorrentes de tiros para venda. E queria perguntar se habitualmente a tutela visa os relatórios e contas que as empresas, ou neste caso os bancos, elaboram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os convidados da Comissão, das Comissões, saudar também os senhores deputados. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Parvalor. Eu tenho algumas questões para lhe colocar, aliás tenho várias, julgo que ficou claro que não respondeu às perguntas que lhe foram colocadas, aliás, se não sabia quais eram as perguntas, se respondesse através de um texto escrito antes das ouvir era estranho, portanto o simples facto de ter usado um texto escrito mostra bem que não sabia o que é que estava a responder, mas Sr. Presidente da Parvalor, antes ainda de lhe dirigir algumas questões, eu gostava de lhe dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a classificação de uma obra não é decisão arbitrária nem discricionária de nenhum governo. É uma decisão técnica, tomada ou não no decorrer do cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, chegamos à conclusão que deve ou não deve ser classificada uma obra de arte, no caso, ou qualquer obra que componha o património cultural ou artístico do país, nos termos da Lei de Bases do Património Cultural. Que a obra para ser classificada carece da autorização do proprietário. Correto, a obra para ser classificada carece da autorização do proprietário. Mas esse artigo aplica-se a proprietários particulares e a titulares particulares das obras. Ora, no caso em que estamos a referir-nos a uma empresa estritamente capitais públicos, o próprio parecer da DGPC considera não ser aplicável esse artigo da lei que utiliza para se escudar. O que não retira nenhuma justeza às preocupações. Portanto, essa interpretação de que a Parvalorem, apesar de ser 100% constituída por capitais públicos, pode fazer o que lhe apetecer e ignorar a lei da República, é uma conclusão um pouco arriscada, julgamos nós, da parte do PCP. Senhor, passarei às perguntas, porque há aqui algumas questões que ainda não ficaram de todo claras. Em primeiro lugar, depois de terem realizado o contacto junto da DGPC para obter autorização para exportação definitiva da obra, e depois de vos ter sido dito que para ser emitida essa autorização era necessário identificar o local preciso das obras, à data da autorização de exportação, e que vos foi inclusivamente, e que a DGPC, de acordo com a carta que enviou à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, terá dito que terá informado a Parvalorem dessa obrigação, bem como a Parups. Não obteve qualquer resposta. Não só não obteve qualquer resposta sobre a localização das obras quando instada a fazê-lo por uma autoridade pública, a Direção-Geral do Património Cultural, como não tornou a pedir qualquer espécie de autorização. E quando vamos a saber, já as obras estão no estrangeiro. Talvez por isso não tenha informado a Direção-Geral do Património Cultural. Porquê é que não responderam à Direção-Geral do Património Cultural? Informados que estavam já, de que estavam a cometer uma ilegalidade. Porque vamos lá ver, eu até, Sr. Presidente da Parvalorem, Srs. Deputados do PSD e do CDS, imaginemos agora que eu não ponho em cima da mesa a questão de ser ajustada ou não a venda da obra. Já vamos colocar isso fora da equação. É uma decisão política. É uma decisão que decorre da classificação ou não da obra. Mas há leis que têm que ser cumpridas. O facto de estarmos perante uma entidade que está a gerir o resultado de um crime não significa que tenha que ser criminosa. Já foi suficientemente criminoso nacionalizar o BPN. Escusamos agora de ser nós, os deputados, a legitimar novos crimes perpetrados sob a capa do BPN. E é isso que estamos aqui a fazer. É isso que o PSD e o CDS estão aqui a fazer. Estão a dar cobertura a novos crimes, que estão a agravar aqueles que já foram cometidos com a nacionalização dos prejuízos do BPN. A nacionalização dos prejuízos do BPN. E, portanto, e agora aproveito para perguntar, em que data saíram os quadros de Portugal? Antes ou depois do pedido de autorização, da solicitação de informação à DGPC. E já agora, porque eu julgo que é útil compreender como é que os quadros foram parar ao BPN, quantas obras, porque algumas não são quadros, sabemos disso, quantas obras ficaram na Parvalorem e quantas na Parups. O relatório e contas do BIC de 2012 diz que a operação de transação para a empresa do Estado ocorreu durante o ano 2012. Não diz o mês. Diz que ocorreu durante o ano 2012. Portanto, o BIC, quando apresenta as contas do BPN, às quais está obrigado, diz apenas isto. Em 2012, alienámos a uma empresa pública um conjunto de obras de Miró. Não diz quantas, nem diz como, nem diz com que valores, diz apenas que alienou essas obras. E perguntamos qual foi a data exata da transferência dessas obras para a Parvalorem e a Parups, que é para nós conseguirmos estabelecer aqui uma cronologia dos fenómenos. E, Sr. Presidente, gostava também de lhe perguntar qual o custo das operações e quais os custos assumidos com potenciais indemnizações no caso de cancelamento da operação de venda por leilão. E já agora, se o contrato da venda por leilão estabelecia valores mínimos ou estabelecia um valor pré-contratualizado para obtenção de retorno?
Deputado, faz favor de terminar.
E aproveito apenas para dizer isto, Sr. Presidente, para terminar. Critério técnico e critério político. Disse-nos aqui o Sr. Presidente que a si cabe-lhe aplicar o critério técnico. A este Parlamento cabe fazer um balanço sobre o critério técnico, mas aplicar essencialmente o critério político. Mas a nenhum dos dois, nem ao Parlamento, nem à Par Valorem, nem a nenhuma entidade pública, privada neste país, pode escapar a um outro critério, que é o critério da lei. E o critério da lei dizia que a Par Valorem tinha que pedir autorização à DGPC, que as obras tinham que ser inventariadas e que a DGPC deveria emitir, se considerasse adequado, autorização para a exportação e não o fazer, caso considerasse não adequado. Mesmo no caso, e é importante dizer isto, Sr. Presidente, em que a obra não fosse classificada, e isso é muito importante, e com ou sem autorização do proprietário. Portanto, esqueça a classificação, esqueça o critério político, fale da lei, não cumpriu a lei, foi avisado que não estava a cumprir a lei. Não diga o Sr. Presidente, diga para a Valorem que aqui representa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, queria só saudar, para me acompanhar na mesa, o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita. Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a administração da Par Valorem. Nos anos 80, quando eu era criança, havia uma série de humor britânica chamada Alô Alô, não sei se conhecem. Nessa série havia uma rábula interminável ao longo de vários episódios sobre um quadro, Fallen Madonna, que tentavam tirar do país de várias maneiras, incluindo dentro de uma grande salsicha. E eu gostava de começar por dizer ao Sr. Administrador que aquilo que destrói a imagem externa do nosso país não é a defesa que aqui se faz do interesse cultural ou do cumprimento da legalidade. O que destrói a imagem externa do país é esta ideia de que se andaram a tirar obras de arte do país ao estilo de um sketch dos anos 80. É disso que estamos a falar e é isso que é grave. Não se confundam duas coisas que não podem ser confundidas. Uma é a decisão sobre a venda das obras, outra é a forma como as obras são vendidas. E devo dizer-lhe que a administração da Par Valorem não é competente para decidir da exportação das obras. A administração da Par Valorem é competente para propor a exportação das obras, mas não pode fazê-lo. Não tem a última palavra, a lei não lhe dá esse direito. Sobre a oportunidade política do que se faz com as obras, nós queremos discutir com os responsáveis políticos e não com a administração da Par Valorem, como é óbvio, como é natural. Não teria sentido ser de outra maneira. Nós, no Bloco de Esquerda, sempre defendemos que, além de nacionalizar os prejuízos, se devia ter nacionalizado os ativos, aqueles que foram para a CLN, que hoje é a Galilei, tanta gente que ganha dinheiro enquanto os contribuintes continuam a pagar o buraco. Mas não vamos discutir convosco essas opções, porque não é convosco que as devemos discutir. Também somos contra a venda ao BIC, que é capaz de ser agora o único banco sem crédito mal parado, porque o Estado ficou com todo o buraco e entregou um banco limpinho por 40 milhões de euros, menos, um pouco mais do que queriam vender a coleção Miró. Veja-se lá como os valores são relativos nestas coisas. Mas também não é com os senhores que temos que discutir com este assunto é com o Governo. Agora, com os senhores é preciso perceber como é que é possível a lei não estar a ser cumprida. Dizem aqui que são uma instituição de direito privado que cumpre critérios técnicos e racionalidade económica. Pois alguém terá de dizer à administração da Par Valorem que nos critérios e racionalidade a que obedece inclui-se o direito, inclui-se o cumprimento da lei. E eu vou passar a ler, porque aparentemente não terão conhecimento. Eu devo dizer também que raras vezes a cultura tem a audiência que tem hoje, é preciso meter o BPN para a ter, mas enfim, existem leis sobre estas coisas da cultura, existe uma lei de bases do património cultural, que diz, entre outras coisas, a exportação e a expedição temporárias ou definitivas de bens que integrem o património cultural, é o artigo 64, número 1, ainda que não inscritas no registro patrimonial de classificação ou inventariação, mesmo que não estejam sobre este processo, devem ser procedidas de comunicação à administração do património cultural competente com a antecedência de 30 dias. E há depois uma série de regras para autorização desta exportação. Isto é válido para todos, entidades entidades públicas, entidades privadas, que estejam as obras inventariadas ou classificadas ou não. E há depois sanções para o não cumprimento. Sanção vem no artigo 102º. Crime de exportação ilícita. Tanto quanto eu percebo, é esse o problema que está aqui em cima da mesa, ou pode ser. Os tribunais dirão, com certeza. Quem proceder à exportação ou expedição do bem classificado como interesse nacional ou em vias de classificação, etc., é punido, em caso de negligência, é punido com pena de prisão até um ano ou multa 120 dias. Não sabemos se os senhores foram negligentes ou fizeram, mas a verdade é que a lei aqui não está a ser cumprida. Mas teria na mesma que ter autorização de exportação que não teve. De uma forma ou de outra, não cumpriram a lei. Os tribunais vão se pronunciar sobre isso. Mas há perguntas a que não é aceitável que uma instituição de capital inteiramente público não seja capaz de responder na Assembleia da República. E essas perguntas são tão simples como: quem decidiu que as obras podiam sair do país? Quando é que as obras saíram do país? Como é que as obras saíram do país? E espero que não tenha sido como num episódio do Alô Alô. Quem é que tomou sobre os seus ombros a responsabilidade de não cumprir a lei?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de iniciar a minha intervenção por chamar a atenção ao Sr. Presidente que a primeira intervenção da Paula Roland chegou aos 20, quase 5 minutos e, portanto, se houver alguma necessidade de um minuto extra, eu peço a sua compreensão para isso. Eu gostava de, talvez, surpreender o Sr. Presidente da Paula Roland com esta tomada de posição que lhe vou aqui esclarecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer inquirir, nem saber da sua parte, qualquer resposta relativa às motivações da venda. Nós não queremos saber disso porque trata-se de uma decisão política. E, como nós sabemos, a decisão política está claramente identificada nas declarações que aqui foram já feitas neste Parlamento pela Sra. Ministra das Finanças e na comunicação social pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, as motivações políticas não nos interessam e, perdoe que me diga, não lhe compete a si trazer essas motivações aqui. O que nós queremos saber, Sr. Presidente, é como é que o senhor esteve à sua guarda um conjunto de obras que valem muitos milhões e deixou-as sair do país de forma ilegal. Como é que é possível? Manifestamente ilegal, diz o Tribunal. Como é possível ser responsável por um património de várias dezenas de milhões e deixá-los sair de forma ilegal? E estou a repetir porque é uma resposta que eu exijo da sua parte. Também lhe exijo da sua parte. E devo dizer-lhe que não há aqui nenhuma audácia da minha parte, nem ignorância, como o senhor apelidou os deputados, porque nós temos a obrigação de fazer perguntas e os senhores a obrigação de dar respostas. E o senhor está aqui para dar as respostas e compromete-se, como se comprometeu há pouco, a não sair daqui sem responder cabalmente às nossas questões. E as questões, volto a referir, os que os meus colegas também já fizeram. Em que data, exatamente, dia, mês, ano, saíram as obras de Portugal? Qual foi o meio pelo qual esta coleção viajou para Londres? Qual foi o meio? Qual foi a transportadora? Com que guias de autorização de mobilidade internacional estas obras saíram? São 3 perguntas, Sr. Presidente. Não sai daqui sem dar estas 3 perguntas. Tem aqui o Portugal a ouvi-lo. Tem aqui Portugal a ouvi-lo. Está aqui a comunicação social, está a ser transmitida em direto. 3 perguntas, eu vou repetir. Em que data saíram as obras de Portugal? Dia, mês, ano. Qual foi o meio para a saída das obras do país? E quais foram as guias que permitiram a saída destas obras? Qual foi o meio que permitiu sair estas obras? Na verdade, as explicações que o Sr. Presidente deu aqui e a intervenção que nós ouvimos por parte dos partidos do Governo foi muito centrada, como é habitual quando os partidos do Governo ou o Governo se sente encurralado, atirado para o passado. Porque foi no passado, aliás, o Sr. Presidente entrega-nos aqui um documento que nós não conseguimos, eu não consigo compreender porque é que me entrega, que é declarar que em 2010 que há ou CDS. Porquê é que em 2010, ou porquê é que na sua intervenção faz historial passado? Porque esta preocupação não interessa, sabe? Sabe porquê é que não interessa? E eu vou explicar porquê é que não interessa. É porque não houve nunca, no passado, nenhuma decisão de venda de política. Nenhuma. E se houver, nós gostávamos de ter a comprovação. E aí, o Sr. Presidente, quando chegou à sua empresa, qual foi a orientação política que havia na sua empresa relativamente a estas obras, relativas ao governo anterior? Qual era a orientação política que existia? Última pergunta. Onde estão os registros da importação destas obras para Portugal? O registro da importação destas obras é absolutamente determinante por variedíssimas razões, até pela capacidade delas poderem ser classificadas a curto prazo.
Obrigado, Sr.
Portanto, agradeço que o Sr. Presidente cumpra aquilo que disse aqui, que é responder a todas as perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora... Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos... Se conseguirem estabelecer condições de trabalho na sala, eu agradecia para que se possa prosseguir com os trabalhos. E agora dava a palavra novamente ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Par Valorem. Sr. Presidente, não terei agora a mesma tolerância de há pouco, terá que se conter nas respostas dentro dos 15 minutos, Sr. Presidente, faz favor.
Cumprir aquilo que são as vossas expectativas. Ao contrário do que vários deputados disseram, a verdade é que não ouviram mesmo o que eu disse, em alguns aspectos, porque muitas das questões estão aqui respondidas, mas isso não constitui, da nossa parte, uma fuga a qualquer resposta. Eu, se calhar, começava até pelo fim. Ora bem, a motivação da venda... A venda foi decretada. Mas foi a primeira pergunta que a senhora deputada. Mas, senhora deputada, mas foi a primeira pergunta que
senhora,
me fez.
Senhor Presidente, só. Senhoras
eu
e senhores
aqui
deputados.
Nota.
Senhora.
Eu aqui nota.
Senhoras
então,
e senhores deputados.
Peço desculpa, mas
senhor Presidente,
equivocou-se.
Senhor Presidente, se não se importa. Senhoras e senhores deputados. Senhora.
Tem razão.
Senhora deputada.
Tem razão, senhor Presidente, a senhora deputada tem razão. Percebi mal.
Senhora. Senhoras.
Não, a mim ninguém me apoia.
Senhoras e senhores deputados, eu peço desculpa, vão-me permitir que conduza aos trabalhos. Se não me permitirem, senhora deputada Gabriela Carnavilhas, eu peço-lhe que não tenha respeito por mais ninguém, mas tenha pela mesa. Eu peço que a mesa tenha o dever de conduzir os trabalhos e, para poder conduzir os trabalhos, eu penso que será melhor para todos, e se assim não for, corrijam-me, que se ouça as respostas que têm de ser dadas ou não, mas pelo menos que se respeite o silêncio, para se poder ouvir. É mais fácil em termos de audição para nós, e como a senhora deputada há bocadinho dizia, também para o país que nos está a ouvir. E portanto, se, com o ruído todo de fundo, ninguém percebe nada do que aqui se passa, ninguém entende nada, e eu acho que é de todo conveniente que se saia hoje daqui mais esclarecidos do que quando cá chegámos hoje no início da audição. E para isso, a melhor forma é podermos ouvirmos todos uns aos outros. Senhor Presidente, faz favor de continuar.
Eu vou tentar responder àquilo que sei, mas de facto a primeira coisa que eu gostava de dizer à senhora deputada é que quando na nossa intervenção mencionámos a expressão audácia e ignorância, não me referia de modo nenhum a nenhum dos senhores deputados. Referia-me a um conjunto de comentadores e de pessoas que são opinion makers e que, de facto, não tiveram o cuidado previamente se habilitar com a cultura mínima sobre isto. E, portanto, gostava que ficasse bem expresso que não houve, da nossa parte, da minha parte, em relação à Vossa Excelência, nenhuma dessa intenção, que seria, aliás, abusivo. Quanto a questões concretas que me colocou, eu não sei a data da saída das obras do país e vou-te explicar porquê. Mas posso explicar? É que o Sr. Presidente não ia ser tão tolerante com o tempo e depois os senhores gastam o tempo a interromper. Pronto, muito bem, então posso fazer essa parte. Ora bem, o que se passa é que a decisão da alienação, a decisão da constituição do concurso, o caderno de encargos da alienação, foi uma decisão tomada pelo Conselho de Administração, respectivamente, da Par Valorem e da Par UPES. Em determinado momento, que salvo erro foi novembro. 2013, obviamente, não é? Porque o contrato foi celebrado em 5 de dezembro. E nesse contrato, cujo dever de confidencialidade nós estamos obrigados, mas posso lhe dizer, e é por isso que não sei determinadas coisas, que numa das suas cláusulas, e na alineada de uma das suas cláusulas, está bem expresso que todas as operações de transporte, seguro, licenciamento, exportações, são por conta exclusiva da leiloeira escolhida. E o contrato não foi feito especialmente com a leiloeira vencedora. O contrato, a minuta de contrato, constava do próprio caderno de encargos. Era aquele contrato que se aplicaria a qualquer uma das leiloeiras que fosse escolhida. Neste caso foi esta e, portanto, era uma responsabilidade. Há porém, uma coisa em que eu acho que estou em condições de a satisfazer, que é em relação ao meio de transporte. Gostava de lhe dizer que estou convencido, que não foi por nenhuma mala diplomática, como um semanário, que não me teria de ser um tiro diplomático, porque, como compreendo, face à dimensão em causa, mas foi por via terrestre e por caminhões especializados, porque eu próprio já vi na imprensa a alusão a uma empresa chamada Interartes, que é um caminhão. Sei, foi por caminhonete. E porquê é que sei? Porque foi a empresa que foi responsável pelo transporte das obras do sítio onde estavam, particularmente na Caixa de Alto Depósito, até ao armazém dessa empresa. Foi-nos dada a indicação para que as obras deviam de ser dirigidas para esse armazém. E, portanto, aí nós ficámos a saber. Mas nós não temos essa responsabilidade por uma razão muito simples, porque nós não pagámos rigorosamente nada. Não, sabe, há seguros, há responsabilidades contratuais e, portanto, aí eu peço-lhe o favor de distinguir. Agora, falou-se do passado. Eu quero lhe dizer uma coisa muito claramente, senhora deputada. Eu quero lhe dizer uma coisa muito claramente. Eu não tenho nenhum preconceitos contra o passado e contra as boas e as más decisões. Há boas e más decisões de todos os governos e de todos os partidos e, neste particular, a decisão que foi tida, e eu não misturo as empresas com os partidos, e portanto eu acho que os partidos é aqui nesta casa, como muito bem disse, que devem se envolver nas suas trocas de impressões e na troca de pontos de vista. As decisões que foram tomadas pela anterior administração em relação a esta matéria foram, do meu ponto de vista, bem tomadas. Foram as decisões que tinham que ser tomadas e que eu, na minha intervenção, pude expressar. Depois, queria lhe dizer outra coisa. Do nosso ponto de vista, e gostava que isso ficasse muito sublinhado, e isso responde à pergunta de vários deputados, nós não infringimos nenhuma disposição legal. Aliás, eu na minha intervenção tive a oportunidade de falar sobre isso. É evidente que houve aqui neste processo uma questão que correu menos bem, e que se tratou de uma irregularidade administrativa pelo prazo, alusivamente, de 30 dias, poder não ter sido cumprido e serem 20 dias. Mas, objetivamente, o despacho do Sr. Secretário de Estado da Cultura sanou, do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos juristas que nos assessoraram desde o início, e, por outro lado, quero também dizer que, além de todas as assessorias que tivemos, também tivemos, porque houve um senhor deputado que perguntou isso, houve também o apoio de especialistas em arte neste processo, nós não temos, portanto, na nossa consciência nada que nos diga que houve grosseiramente a infração. Nem mesmo a disposição que a senhora deputada Catarina Martins referiu, porque, no fundo, referiu-se a disposições legais no âmbito da exportação das obras. E aquilo que se tratava nesta sede não era exportação das obras, era expedição das obras, que é um regime jurídico bastante diferente. Bastante diferente. E quero lhe dizer, portanto, que nos termos do parecer que recolhemos. Agora, eu também gostava de dizer aqui, sem nenhum preconceito e com toda a liberdade e toda a mente aberta, o seguinte. Os senhores não podem fabricar a própria interpretação da lei, isso cumpre aos tribunais. É porque ouvi a senhora deputada Catarina Martins referir aqui que isto dava um ano de prisão, isto e aquilo. A interpretação da lei é feita pelos tribunais. Felizmente, já passámos há muito tempo à altura de meter as pessoas dentro do campo pequeno. Eu gostava de dizer isto com toda a clareza, porque eu não tenho medo nenhum dessas insinuações. A Par Valorem é uma empresa de bem, é uma sociedade anónima, não é uma EPE, não é uma empresa de capitais públicos, e, portanto, os senhores têm que dizer. E o contrato, ao contrário do que também aqui foi dito pela senhora deputada Inês Medeiros, não é um contrato público. Este contrato não é um contrato público. Mas a senhora disse, não é um contrato público. Não tem que ser sequer um contrato público. É evidente que no modelo que nós escolhemos, por uma questão de transparência e por uma questão de rigor jurídico, foi esse o modelo que nós optámos, mas nós não tínhamos obrigação, nem temos qualquer sanção, nem temos nenhum requisito legal que nos obrigue a seguir a via de um contrato público. Fizemos-lo por uma questão de rigor e por uma questão de transparência. Está a perceber? Oh, senhora deputada, quando a senhora deputada contrata com agentes internacionais ligados à arte há mais de 100 anos, acredito que há confidencialidade, porque as sanções pecuniárias e as sanções penais dessa natureza, se calhar, são bastante significativas. Mas eu gostava, portanto, de continuar a responder a algumas questões, senão, eu não sei se... Quanto ao problema da classificação das obras que o Sr. Deputado referiu? E quanto aos registros de importação definitiva? Nós temos todos esses registros. Esses registros foram remetidos, já temos não, temos há muito tempo. Antes de que... Ó Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Ainda bem que me pergunta isso. Como sabe, numa providência cautelar, a providência cautelar é por natureza um processo urgente. A senhora juíza, pessoa que eu não conhecia, mas por quem me inclino respeitosamente, porque acho que manifestou, não foi por a decisão nos ser favorável, mas foi porque manifestou toda a isenção, e ela nem sequer tinha obrigação, no âmbito de uma providência cautelar, de ouvir as partes, como sabe. Mas teve essa amabilidade e teve essa questão, mas num processo urgente nós só podemos juntar os documentos que temos em termos imediatos. E estes documentos não só não nos foram solicitados, e na pendência da audição, eu não sei se algum dos senhores esteve lá, uma parte eu lembro-me de por acaso, de tê-la visto lá, deram-nos a oportunidade de juntar os relatórios e contas das sociedades e mais uma outra documentação, mas em nenhum momento nos solicitaram esse documento que estava, de facto, nos arquivos da sociedade. Mas esses documentos, até muito antes da Providência Cautelar, como é evidente, já há muito que tinham sido remetidos à Secretaria de Estado da Cultura. Nós temos esses documentos e temos toda a transparência total nós enviaremos todos os documentos que os senhores solicitaram
Eu peço desculpa. Senhora Deputada Gabriela Canavilho, Senhora Deputada Inês Medeiros, as senhoras conhecem perfeitamente as regras de funcionamento da Comissão e do Parlamento. Os apartes, com certeza, nunca porei mínima questão. Perguntas em cima de respostas e diálogos, eu tenho, peço imensa desculpa. Não, primeiro, não é isso do regimento, segundo, não são audíveis pelo resto das pessoas, e eu acho que não é para isso, nem é essa a forma de funcionamento desta Comissão. Pode ser de outras, admito, não é essa a regra desta Comissão. Senhoras deputadas, peço-lhes essa compreensão. Senhora Presidente, faz favor de continuar.
Eu não estou, honestamente, a partir do momento em que aquele senhor deputado disse que eram permitidos à parte, eu deixei de ficar incomodado com o ruído global, mas de qualquer forma me agradeço muito a sua preocupação. Ora bem, sim, mas não tem problema. Portanto, eu gostava de dizer há pouco, e para satisfazer a curiosidade da senhora deputada Gabriela Canavilhas, que, de facto, nos termos das cláusulas contratuais, a responsável exclusiva por a expedição, seguros e autorizações era e é a leiloeira. E é assim que se passará no próximo leilão que se realizar. É evidente que os vendedores das obras têm algumas obrigações. Nós não nos desculpamos com o passado, e eu já disse que em relação ao passado as decisões de gestão foram bem tomadas nesta matéria específica, e não nos desculpamos porque assumimos as responsabilidades por todas as decisões. Nós temos o dever, naturalmente, de cooperação, de supervisão, de colaborar e de apoiar para que o resultado final seja aquele que o contrato preconiza. Falaram alguns dos senhores deputados em cartas que teríamos expedido em 15 ou 16 de janeiro, mas, de facto, nós subscrevemos essas cartas com o mandato, naturalmente, da entidade que tinha o compromisso de tratar desse assunto, que era, efetivamente, a leiloeira. Não era a questão de nós nos termos metido. Mas eu, na minha intervenção, em relação à qual alguns dos senhores deputados não ficaram, pelo menos parece que não ficaram esclarecidos, eu expliquei isso detalhadamente. E essa intervenção ficará, naturalmente, tenho aqui alguns exemplares, e ficará, naturalmente, ao vosso dispor, e se não tiverem, e se os serviços não o proporcionarem, nós teremos todo o gosto, através da empresa, de facultar essa declaração. Mas, portanto, eu gostava de lhe dizer isso. Falou-se também aqui, passando sumariamente para tentar responder algumas perguntas de cada um dos grupos parlamentares, para não haver aqui nenhuma discriminação nesse sentido, embora estou disponível por e-mail, se quiserem depois fazer qualquer pergunta, não tenho nenhum problema com isso. Quanto à decisão da venda, já referi que foi à administração. Quanto ao valor que foi apurado, eu gostava de desfazer aqui um equívoco que ainda por cima tenho visto às vezes na televisão. O valor que se refere de 35 milhões de euros, eu já vi dizerem na televisão, mas se for de 60 milhões, como diz o Jornal Expresso, quer dizer que a leiloeira é que fica com o resto. Isso é uma coisa absolutamente, isso é um atestado de menoridade às pessoas que gerem as empresas e que fazem os contratos. A empresa, e o Estado português, naturalmente, na amortização do passivo, ficará com todo o dinheiro que for recolhido pela leiloeira. Isso é uma coisa que não tem pés nem cabeça. Porquê é que se fala em 35 milhões de euros? E fala-se nas 6 avaliações que foram feitas nos últimos 3 anos. São valores que são relativamente coerentes. Esses 35 milhões são um valor base, porque, como os senhores sabem, nenhum leilão começa pelo preço final. As coisas vão subindo. Aliás, neste leilão que houve e em que estas obras foram retiradas, eu devo dizer que a leiloeira Christie's faturou qualquer coisa como 300 milhões de libras. E houve dois quadros Mirós que foram alienados lá e foram por valores 30 a 40% acima do seu preço de base. O que quer dizer que nós teríamos uma extrapolação em relação a estas obras à volta de 50 milhões de encaixe. E, portanto, gostava que ficasse muito claro que os valores que são indicados com frequência à comunicação social são os valores de base. São valores abaixo dos quais jamais as obras poderão ser transacionadas. E fizemos isso, naturalmente, por mera cautela. Não é a questão de vender ao desbarato ou de vender por qualquer preço ou pela melhor oferta. Isso não é assim. Porque se isso é que seríamos a ser extremamente negligentes e, naturalmente, maus gestores. Não, ó senhora deputada, o valor base não é baixo. Eu gostava que fosse naturalmente mais alto, mas é o valor que indicaram 6 avaliações. E, portanto, é assim, eu não posso, eu acho que um dos problemas é as pessoas muitas vezes falarem de coisas que não conhecem. E ótimo, parabéns, eu não tenho condições para os ter, mas fico muito satisfeito que os tenha, avaliações, mas posso-lhe facultar todas, aliás, elas estão nos autos, porque nós quando entregámos na providência cautelar, está nos autos que nós entregámos no Tribunal Administrativo do Circo de Lisboa. É porque eu fico até um perplexo, porque se houve algum procedimento que foi absolutamente transparente, claro e objetivo, foi este. A saída dos quadros, eu acho que se está a fazer, com o devido respeito, um exagero de uma questão administrativa. Mas porquê é que a senhora deputada emite um juízo do que é ilegal ou legal e não deixa ao tribunal isso? O tribunal disse que era ilegal? Não disse. Ora, eu fiz esta pergunta, não, sabe uma coisa, ainda bem que fiz esta pergunta não, o que era ilegal, o que a senhora juíza disse que era ilegal, não foi nada disto. Se for reler a sentença, o que a senhora juíza disse que foi ilegal, que considerava ilegal, foi um despacho que terá sido dado pelo senhor Secretário de Estado da Cultura e que eu não conheço. Tenho que dizer, não foi o problema da expedição, ela não abordou isso. Se tiver a amabilidade,
senhoras deputadas, eu peço desculpa, senhor Presidente da Parvaloren, senhores deputados, eu peço imensa desculpa, está-se a passar aqui uma coisa que não corresponde àquilo que é normal nas comissões. O Sr. Presidente acaba por estar a responder, e eu peço desculpa, o Sr. Presidente também, de lhe chamar a atenção, o Sr. Presidente não está a responder a todas as pessoas que lhe fizeram perguntas. Acaba por responder a perguntas intermédias colocadas pelas senhoras deputadas do Partido Socialista e acaba por não responder às outras perguntas. Sr. Presidente, o seu tempo terminou. E, portanto, eu vou-lhe dar mais 2 minutos para responder àquilo que entender responder, mas verifico que, por culpa da forma como estão a colocar questões diretamente ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente a responder, há questões colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português, e pela Sra. Deputada Catarina Martins, que não estão a ser respondidas, porque estão a ver no elenco das perguntas e das respostas que, com as interrupções constantes do Partido Socialista, não está a acontecer. Sr. Presidente, faz favor, dou-lhe 2 minutos para terminar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu retrato-me, mas eu, de facto, só respondi às questões intercalares porque elas correspondiam a questões que já me tinham sido feitas. Não tenho, muito honestamente, não tive outra propriedade de que não fosse essa. Mas pronto, foi só isso. Agora, respondendo às perguntas da deputada Catarina Martins. Bem, sobre a questão do Alô Alô, eu devo dizer que era uma excelente série e da qual guardo imensas saudades. Mas mais importante do que isso, foi aqui um problema do lastro, desculpa a expressão, que lançou, e de suspeição e de ilegalidade, que eu não considero minimamente aceitáveis. Eu devo lhe dizer que a Par Valorem e a Par UPES tiveram a diligência, e não tendo essa responsabilidade contratual, conforme eu já tive a ocasião de dizer nesta sala, e isso está documentado, de no dia 29 de novembro, muito antes de qualquer procedimento formal, de direm à Direção-Geral do Património Cultural, dizerem à Senhora Diretora-Geral do Património Cultural, a quem pediram uma audiência, dizer: meus senhores, nós fizemos uma adjudicação a uma leiloeira no âmbito de um concurso que fizemos, estão aqui os termos do concurso, e a partir de agora, isto é um contrato, uma expressão que já vi, que não gostam nada, mas que infelizmente é verdade, de chave na mão. Fizemos um concurso, um procedimento desta natureza, mas atendendo a que temos responsabilidades e nós queremos fazer as coisas bem feitas, os senhores digam-nos o que é que nós temos que fazer. E a resposta que receberam, não efetivamente da senhora ex-diretora-geral do Património Cultural, mas de um chefe de divisão que foi destacado para atender as pessoas que foram à Direção-Geral do Património Cultural, foi que vão em paz, sim senhora, muito bem, nós achamos que o procedimento seguido é um procedimento correto e, nesse caso, portanto, deverão seguir os trâmites normais. Foi isto que aconteceu. E, portanto, houve diligências pessoais, através de particularmente os nossos advogados junto do DGPC, em 29 de novembro, para que nós tivéssemos, apesar, como eu referi, Sr. Presidente, nós não tínhamos esta obrigação por via do contrato que fizemos, mas quisemos garantir isso. E, portanto, nós não podemos ser acusados sistematicamente de negligência, de falta de cumprimento da lei e de um conjunto de circunstâncias que, efetivamente, tivemos o cuidado de não incorrer. Se houve coisas que correram menos bem, há uma questão que eu também vos devo dizer. Em relação ao problema que houve aqui vários deputados dos vários partidos que puseram essa questão, não é obrigatório, nos termos da lei, o contacto direto e a fiscalização direta e in loco com as obras. Aliás, eu gostava de saber, nos milhares de obras que todos os anos entram e saem deste país, quando é que isso é feito. É evidente que é uma faculdade legal que assiste, mas já porque basta, naturalmente, através de fotografias, ou através de catálogos, ou através de outros meios. Hoje, aliás, estamos numa época em que as tecnologias respondem muito bem a isto. Mas, para que tal fique definitivamente afastado qualquer suspeita ou qualquer dúvida quanto à clareza e à transparência desses processos, como eu tive a ocasião de dizer na parte final da minha intervenção, desta vez as obras virão até ao fim do mês para Portugal e cá ficarão para que todo o licenciamento e todos os requisitos legais sejam cumpridos e sejam objeto das respectivas discussões legais.
Sr. Presidente, faz favor de terminar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente anunciou que poderia distribuir a intervenção inicial que fez. Se assim puder ser, poderá fazê-lo. Poderá também enviar-nos por e-mail, também para os serviços, que faremos distribuir. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez-me sinal para... Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só na sequência também desta intervenção que requeríamos através da mesa o seguinte. Em primeiro lugar, que fosse distribuído uma outra página da decisão judicial que é clara em sublinhar que o Tribunal determina que, não obstante a referência ao tal despacho que o Sr. Presidente da Parvalorum também referia, que é manifestamente ilegal, é absolutamente claro e inequívoco que também a opção de saída das obras é ela própria ilegal. Ou seja, há duas referências a duas ilegalidades que eu penso que é relevante e, portanto, peço que ela seja distribuída nesse sentido. E também, na sequência do que ouvimos, fazia já um requerimento oral, no sentido de facto nos ser remetido o contrato assinado com a Christie's, nos serem remetidos os elementos que nos parecem ser retiráveis daquilo que o Sr. Presidente da Parvalorum disse, ou seja, se faz uma referência tão detalhada à empresa que tratou da expedição, seguramente é possível providenciar, nomeadamente as guias de expedição e nomeadamente quem é que, mandatado pela Parvalorum, permitiu o levantamento das obras na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, se ele teve lugar, é possível determinar quem o fez e também a data respectiva e, portanto, também vamos requerer, e fazemos já oralmente, que isso também seja remetido. E, finalmente, e também bastante importante, relativamente às guias de importação que também vamos requerer que sejam remetidas à Comissão, há que sublinhar apenas que elas foram requeridas na segunda Comissão de Inquérito do BPN, relativos ao processo de nacionalização, extinção, etc., e nessa altura não havia, estes documentos não existiam e não foram remetidos a este Parlamento, no quadro, aliás, de poderes de uma comissão de inquérito. Portanto, efetivamente, se eles apareceram, obviamente que é positivo e obviamente que é relevante que sejam remetidos, mas sublinho que no quadro de um pedido de informação numa comissão de inquérito, com poderes distintos de uma comissão normal e, portanto, em que de facto se incorre em responsabilidade criminal, e bem sei que não se trata da administração a que preside, tratam-se de elementos anteriores, mas em que é fundamental também que estes elementos a existirem serem remetidos, porque se de facto já existe a notícia das guias de importação, ela deve ser remetida a esta Comissão com a maior brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem pedido a palavra para?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para solicitar que fosse distribuído ao conjunto dos deputados das duas comissões e evidentemente com particular atenção aos deputados da comissão que não receberam esta nota da DGPC, o esclarecimento que a DGPC enviou à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e em que diz expressamente que avisou por escrito a DGPC do incumprimento e onde, que avisou por escrito a Parvalorum do incumprimento, peço desculpa, por escrito, e está lá claramente a dizer que foi por escrito, e que inclusivamente solicitou a localização exata das obras, portanto o que vai completamente contra aquilo que disse agora o Sr. Presidente da Parvalorum, disse que telefonou para lá e eles disseram está tudo bem, mandem as obras para a Inglaterra, portanto não foi bem nada, não foi isso que a DGPC nos comunicou.
Sr. Deputado Miguel Tiago, se faça chegar aqui porque de momento não temos. Senhora Deputada Catarina Martins, de pé para?
É para a interpelação à mesa.
Tem a palavra.
A primeira, tinha duas interpelações, a primeira era que fosse distribuído à Comissão de Orçamento e Finanças, que não terá o que foi a informação que a Direção-Geral de Património Cultural fez chegar à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, dizendo que pediu informações sobre as obras, não sabia onde elas estavam e, portanto, dava para ser negativo a esta exportação. É bom também que a Parvalorum a conheça, mas era também fazer uma segunda interpelação à mesa, o documento está ali para ser distribuído, portanto, a segunda interpelação à mesa tem a ver com a possibilidade de inventariação dos bens, que está também na Lei de Bases de Património Cultural, não sei se é preciso também mandar distribuir, o artigo 74 que eu citei diz respeito à exportação e à expedição, não só à exportação, como sabem, mas tem também artigos 62 e 63 sobre a possibilidade de inventariação. Era bom pedir à mesa para saber junto da Parvalorum e da Parups se foi feita a inventariação das obras de arte que façam parte do universo dos ativos do BPN que foram nacionalizados e se essa inventariação existe, se fazem chegar ao Parlamento. O Bloco de Esquerda entregou um projeto de lei para que a inventariação fosse feita, mas se ela já existir, se o cuidado é grande com a Lei Geral, com a Lei de Bases do Património Cultural e ela foi feita, talvez nos pudessem fazer chegar o resultado dessa inventariação para sabermos que obras de arte é que estão no universo da Parvalorum e da Parups.
Muito obrigado, senhora deputada. Há requerimentos que foram anunciados, que terão que ser depois tratados em termos de comissão, que obviamente a comissão depois tomará a decisão oportuna. O senhor Presidente da Parvalorum tinha-me pedido a palavra, é no sentido de dar alguma explicação, que terá que ser pouco mais de segundos.
Não, é que houve aqui alguma confusão. É evidente que nós tivemos essas cartas e respondemos às cartas da Direção-Geral do Património Cultural, mas houve aqui dois momentos distintos e acho que houve aqui alguma confusão, que foi o contacto informal e pessoal que foi feito em 29 de novembro e depois o contacto formal que foi feito em 15 de janeiro. gostava de dizer isso. Por fim, em relação à questão que a senhora deputada Catarina Martins acabou de referir, a inventariação só é obrigatória para entidades públicas, estritamente públicas, o que no âmbito jurídico não abrange estas sociedades. Mas pronto.
Bem, muito obrigado. Terminamos aqui a nossa audição. Senhora Presidente da Parva Loren, Senhora Administradora Doutora Paula Poças Rodrigues, Doutor Diogo Duarte Campos, muito obrigado pela disponibilidade. Esta comissão ficará também ao vosso dispor para questões que entendam também colocar. Muito obrigado. Uma boa tarde.